Maria Carlotto, de ontem para hoje mudou muita coisa. A velocidade parece a marca dos novos tempos. Mas em vez de a gente ficar lá com o Heráclito, no século VI a.C., dizendo que tudo flui, tudo muda, não é? É uma frase muito bonita em grego e todo mundo pode guardar. Panta, rei, tudo flui. Eu queria que a gente começasse com exemplos concretos. Você tem aí exemplos concretos de coisas que estavam no nosso cotidiano, no dia a dia, e não estão mais?
Olá, queridos ouvintes. Olá, meu eterno mestre, meu grande mestre, meu professor. Eu tenho alguns exemplos aqui. Como as coisas mudam rápido, né? Algumas coisas, graças a Deus, mudam. A evolução traz para a gente facilidades. E eu tenho uma coisa aqui que eu acho que muita mulher que viveu lá nos anos 40, 50, devem dar graças a Deus que mudou. O senhor sabe o que é isso aqui, né, professor?
Ah, isso aí minha mãe usou. Ferro elétrico para passar. Ferro elétrico não, ferro para passar roupa. Elétrico não tem nada aí.
Não, é um ferro à brasa, né? E ficava tendo que balançar e assoprar para ele poder esquentar. Esses são exemplos de coisas que mudam. Eu tenho outra coisa aqui que, se não me engano, nem existe mais a profissão, né? Não se usa mais, não se precisa mais. O senhor sabe?
O lampião. Esse aí lampião. É tocado a quê? O ferro é tocado a brasa, né? A fogo, isso. Carvão, sei lá. E esse aí?
Esse aqui é um lampião a querosene. Colocar a querosene aqui dentro. Tem um pavio, acende e fica aqui queimando durante horas. O cheiro não é muito bom, mas ele ajuda bastante.
Você me fez lembrar, Maria Carlotto, que o lampião iluminou as ruas das cidades brasileiras depois do luar. Quer dizer, primeiro é o luar, porque não custava nada, não tinha taxa, não tinha acendedor, nada, não é? E daí veio o lampião, com aquele poema lindo do Jorge de Lima, lá vem o acendedor de lampiões da rua, mas era lampião a gás. Inclusive, depois eu vou pedir a nossa equipe aqui da Band News que rode algum trechinho da canção Lampião de Gás, Lampião de Gás, quanta saudade você me traz. Mas o outro dia eu estava lendo que a primeira cidade brasileira a ter iluminação pública não foi o Rio de Janeiro, não foi São Paulo, foi Campos de Goitacazes e foi pioneira nisso no Brasil. Mas me diga o seguinte, esse lampião é tocado a querosene, este ferro que você mostrou aí de passar roupa é com brasa, e você tem outras coisas aí. Eu estou vendo um antigo microfone e um rádio. Esse rádio é tocado a quê?
Esse rádio é um rádio Semp, de 1950. Ele é a válvula AM, ondas médias e curtas. E ele funciona. Ele funciona ainda, normalmente. É um pilha. Objeto. É um objeto. Oi?
É a pilha ou é elétrico?
Não, eletricidade, é elétrico. É elétrico. E tem aqui também um telefone. Esse era o telefone da Companhia Rio Grandense. E também funciona, né? Eu deixo, por via das dúvidas, ele fora da tomada, porque vai que toca à noite, eu acho que deve dar um susto bem grande. Eu sou uma amante das coisas antigas. Eu gosto muito de lembrar de tudo isso. Tenho também aqui um objeto que eu não vou falar o que é e o professor não fale. Vamos ver se aqueles que estão nos assistindo...
Vamos te obedecer, não vou falar.
Né? Não fala, vamos ver se eles sabem o que é, né, esse objeto aqui. Minha filha tem 22 anos e eu perguntei se ela sabia o que era, para que servia, e ela não soube me dizer. E para mim, parece tão, tão irreal não saber para que serve isso, mas ela não soube me dizer de forma alguma.
Mas agora você pode dizer.
Posso, depois dos nossos telespectadores, depois que o pessoal disser aí o que acha. E tem uma outra coisa aqui, professor, que assim como os objetos foram mudando, as utilidades foram mudando, algumas deixaram de existir, outros se aperfeiçoaram. Profissões também, né? Algumas profissões surgiram, como, por exemplo, a advocacia, ela era exercida exclusivamente por homens, né? E passou a ser exercida por mulheres também, assim como outras profissões, mas tinha uma profissão que era de extrema importância. As moças, para poder serem qualificadas, tinha que ter esse curso, né? E que é essa aqui, para manusear esse instrumento aqui,
Ah, esse
esse
é.
instrumento aqui, que com certeza o senhor se divertiu muito durante muitos anos da vida, né?
Olha, ganhei a vida com ele. Foram mais de 20 livros, milhares de artigos, preparação de textos para as aulas. E eu achei muito interessante você trazer uma máquina de escrever, porque faz alguns anos, poucos anos, um escritor mostrou a seu filho como é que ele tinha escrito seus livros. Era um adolescente e ele já se admirou de sair impresso. Quer dizer que escrevia e já saía impresso? Era isso mesmo, né? Ainda escolhia a cor, se devia ter
Impresso.
destaques em vermelho, né? Agora, eu não queria perder duas coisas. Primeiro, que você mostrou um telefone que é igualzinho, né? Muito semelhante ao que Getúlio Vargas usou para fazer sua última ligação de dentro do Palácio do Catete na manhã de seu suicídio, em 24 de agosto de 1954. É uma data que está aí na internet à disposição de quem quiser para ver o que aconteceu naqueles anos 50 que deram as 2 polegadas a mais e passaram a baiana para trás. É uma coisa divertida para poder ganhar de Miss Universo a outra que era patrocinada por um determinado, por um tipo de maiô, né? São essas curiosidades de ontem que iluminam o nosso presente. Hoje é por isso que nós estamos com este programa aqui. Nós temos então esses comentários que os ouvintes também têm outros muito mais e vão fazer depois que virem. Mas olha, Maria Carlota, eu acho melhor você mostrar de novo a câmera e a câmera agora caiu, né? Porque como o programa está gravado, eles vão só responder depois, né?
Aqui.
Olha aí, isso é uma câmera fotográfica, uma câmera fotográfica. Tem gente que diz câmera, câmera é lá onde fazem leis para nós. Isso aí é uma
Pois é,
câmera.
isso é uma câmera fotográfica e a particularidade desse objeto aqui era a precisão com que se tinha que colocar o filme, porque se colocasse errado ou se abrisse fora do tempo, você queimava todas as fotos e não tinha como refazer, né? E isso é interessantíssimo. Agora, eu vou pegar um outro objeto, professor, mas esse também nós não vamos dizer. Nós vamos responder depois,
No
lá nos
próximo programa?
comentários, no
Ah, nos
próximo programa,
comentários.
lá nos comentários. O que que é? Olha só.
Vamos responder só nos comentários, tá bem.
Só nos comentários.
Usei muito. Olha, o meu primeiro livro foi lá em 1975, foi adaptado para a TV Cultura, em São Paulo. E eu soube isso um ano depois. É uma história que um dia eu conto. Eles foram lá dizer, escritor tem muita história, né? Foram lá dizer que o autor tinha se suicidado. Imagina, eu tinha 26 anos. E daí fizeram uma cópia em 16 milímetros, que eu recebi para. E foi mostrado onde eu morava, em Ijuí, no Rio Grande do Sul, onde eu era professor da sua mãe. Aliás, eu fui professor da sua mãe alguns anos mais tarde ali. Foi a primeira universidade em que eu lecionei, dos Capuchinhos. E eu tive que ir a um cineclube para eles rodarem aquela cópia em 16 milímetros, porque no cinema eram 35 milímetros ou 70 milímetros. Agora você mostrou uma outra coisa, que nós não vamos dizer o que é, mas que vários espectadores conhecem e alguns não conhecem. Marcos, você que está gravando aqui, você conhece aquilo ali que foi mostrado, né?
Sim.
É, olha aqui, ó. Perguntei para o chefe aqui, o cara conhece, conhece, viu? Então, já tem 30 anos, eu acho, viu? Quem conhece isso?
Posso mostrar uma outra coisa, professor?
Claro.
Olha só.
Eu adoro esses bastidores.
Olha só.
Olha.
Esse
Pô.
aqui tinha que abrir a portinha para poder sair a fita, né? E virar a fita para poder ouvir o outro lado.
Quantas bandas, quantas faixas de rádio tem isso aí? Muitas, hein?
Muitas, tem muitas. Esse já
Cinco,
é
oito.
AM/FM.
E é FM, AM, ondas curtas. E
Isso.
tinha o toca-fita.
Sim, tinha o toca-fita. Então, esse já era moderno. Esse aqui
Mostra a
já era
fita,
bem.
Carol. Tem como você, Maria Carlota, mostrar, tirar essa fita daí ou mostrar como é que ela era?
Não, aqui eu não tenho a fita, professora. Eu tenho só o toca-fita. A
Não, ele tá
fita.
ali dentro, não tá? Ah, não está, não
Não,
está.
não tá.
Ah, é
Não
ali
tá.
que vai,
Infelizmente não
tá.
está. Mas eu tenho as fitas, sim.
Tá.
Ah, eu usava para gravar muitos programas. Ah, pegava as fitas de música infantil, colocava um adesivinho em cima para tampar o buraquinho e poder regravar. Então, estraguei muita fita dos meus pais.
Aí eu
Sem
quero
contar.
lembrar, eu quero te interromper para lembrar o seguinte, senão sou capaz de esquecer, é uma história interessante. As pessoas devem ter visto Carga Pesada com Antônio Fagundes e com Estênio Garcia, e que era a adaptação do romance Jorge, um brasileiro, do Oswaldo França Júnior, meu amigo, viajei, fiz várias viagens internacionais em que o Oswaldo França Júnior estava. E numa delas, inclusive, eu que não divido o quarto com ninguém, eu não durmo com ninguém em viagens, só comigo mesmo ou então com a minha mulher. E daí, lá em Cuba, era obrigado a dividir, não tinha quarto individual. Então eu dividi com o Oswaldo França Júnior. E na volta eu recebi uma notícia, uma tragédia, na verdade, resultou na morte dele, e que envolve uma fita dessa. Ele estava ouvindo uma música que a acompanhante ao lado não queria, pediu para ele trocar em Minas, e a estrada estava muito escorregadia, porque tinha restos de carvão, aquela poeira de carvão, e tinha chovido. Quando ele foi trocar a fita, tinha que apertar um negócio no toca-fita do carro. Que é rádio, que era rádio toca-fita, mas não tinha CD ainda, nem tinha sido inventado CD, né? Era essa fita cassete. Ele se abaixou, deixou de olhar a pista e caiu numa ribanceira. Ela não sofreu nenhum ferimento, mas ele morreu. Inclusive, tem uma conversa que agora se pode contar, porque foi nos anos 80. A mulher dele disse: eu soube de algumas escapadas e a todas perdoei, mas só não perdoo esta porque não me devolveu o meu marido.
É pesado isso.
Coisas antigas têm memórias, as memórias brotam, né? Agora,
Brota.
Maria Carlotto, dessas substituições, nós estamos caminhando para a segunda metade, o final do nosso programa. Dessas substituições a vidas, o que que você tem a dizer sobre o que entrou no lugar? Por exemplo, você mostrou um telefone, era fixo, a pessoa só podia falar ao telefone se estivesse em casa ou no trabalho, que era muito raro ter um telefone e distribuir ramais para todo mundo, né? Não tinha tanta privacidade e tal. Essa coisa melhorou agora que todos nós. Não, para sermos encontrados por telefone, estamos com uma rede, aliás, estamos com uma emissora no bolso ou na bolsa que pode entrar em rede de rádio e televisão a qualquer momento, né? Ficou
Nós
melhor
temos.
a vida?
Ficou, com certeza. Ah, peraí, tem dias que eu gostaria de não ser encontrada. Então, mais ou menos,
Não
mais ou
pode
menos.
mais.
Não, com toda certeza facilitou muito. Eu me recordo que telefone era algo caríssimo, né? Hoje, como advogada, eu acompanho algumas ações de devolução de valores dessas linhas telefônicas. E eram tesouros, declarado no imposto de renda. Então, o telefone, ele era um aparelho que, por trás dele, tinha toda uma mina de dinheiro que rodava. Mas ele só te possibilitava fazer uma ligação por vez com aquela pessoa, né? Depois veio a secretária eletrônica, depois veio o PABX, depois você acabou eliminando a existência da secretária, né, da telefonista, e você carrega hoje no seu bolso o telefone, a câmera, a máquina fotográfica, a agenda telefônica. Você carrega o computador, tudo num único aparelho. Então, essas tecnologias compilaram uma série de aparelhos em um único.
Quer dizer, você faz umas 200 coisas com o seu celular e às vezes o usa também para falar, usa também como telefone. Mais ou
É,
menos isso?
mais ou menos isso, né? As ligações telefônicas acabaram sendo substituídas pelas mensagens de WhatsApp também, né? Pelas mensagens de texto, pelas mensagens de áudio. E hoje, isso impactou também no valor econômico do telefone, né? Então, você fica bom por um lado, por outro, acaba ficando obsoleto.
Outra coisa que eu tenho notado, assim, você mora aí no, nesta região, né, em que o agronegócio é forte. Eu me lembro da minha infância, a terra sendo arada com um arado puxado por uma junta de bois. Mais tarde, eu vi aquele arado sendo puxado por tratores. Então foi uma mudança fantástica, passar da força do boi para a força do trator. Outro dia eu estava no Mato Grosso, faz pouco tempo, e me impressionei com a modernidade do maquinário agrícola. Ar-condicionado, GPS. Me fale disso, essa coisa nova que substituiu aquela coisa antiga que é o arado. Depois nós achamos um arado aqui para mostrar a figura para os nossos espectadores que não conhecem o que é um arado simples, que é um dos mais antigos instrumentos da agricultura, e talvez encontremos também uma foto de um desses super modernos, né? Mas arar a terra está sendo necessário ainda, e comida, sobretudo, também se tira da terra, né?
Pois é, e eu tenho um vídeo meu montada num trator, arando a terra no trator. Eu tenho, depois eu encaminho. A gente usa aqui ainda algumas pouquíssimas situações, a gente ainda usa a força do animal, mas o maquinário,
Para que, por
principalmente,
exemplo, Maria Caroto? Para que a força do animal, por exemplo?
para pequenos serviços, por exemplo, para deslocar um tronco de cerca que tenha caído, para puxar algum maquinário que tenha ficado emperrado. Mas a maioria é feito pelo maquinário agrícola mesmo. E esse maquinário, hoje em dia, ele exige até mesmo que o peão seja diferente do peão de lá de 1950, 60. O peão tem que saber dirigir esse trator, desde os mais simples até os mais sofisticados. Os mais sofisticados, além de ar-condicionado e GPS, tem piloto automático. Então você tem que fazer um curso para poder manusear esse tipo de equipamento, né? Talvez seja interessante uma conversa nossa a respeito dessa substituição. Será que a tecnologia está substituindo a mão de obra do ser humano, a mão de obra do homem, né? Mas aqui, onde eu vivo, por ser um estado bastante agrícola, voltado para pecuária, para o plantio, principalmente da soja, é normal você ver nas estradas, à beira de estrada, o maquinário trabalhando. E depois eu mando a minha foto no trator para vocês.
Tá. Bem, antes de encerrar, nós agora vamos fazer nossa última intervenção. Vou fazer a seguinte, eu vou lembrar aqui o que disse uma dona de casa outro dia, que é também, ela trabalha fora, como toda mulher faz dupla ou tripla jornada, não é? E ela dizia o seguinte: a inteligência artificial está fazendo uma porção de coisas, Mas eu gostaria que a inteligência artificial lavasse a louça, limpasse a casa, que aquilo que ela está fazendo eu faria com mais gosto. Então, nós temos, como disse a Maria Carlotto, uma outra perspectiva aí, que é de estudar. O ser humano não pode parar de estudar. Eu defendo a educação permanente, não é? Não pode assim, não se pode dizer mais, olha, eu me formei, agora eu estou formado, estou com diploma, nunca mais vou ler um livro, nunca mais vou ler um artigo. Ao contrário, você se formou, você só recebeu uma licença para exercer aquele ofício, e se você não se aperfeiçoar, logo estará superado, justamente por essa velocidade. Então, agora você, Maria Carlotto, o que é que você diz para encerrar o programa?
Professor, eu sou uma apaixonada pelo estudo, eu sou uma apaixonada pela leitura, eu sou uma curiosa e eu acho que ninguém consegue passar o dia todo sem aprender nada. A pessoa pode achar que não vai aprender nada, mas isso é uma ilusão. Todos aprendemos, seja através do áudio, do vídeo, da leitura. Quando isso é feito de forma prazerosa, melhor ainda. Mas eu acredito piamente que o estudo, que o conhecimento é a fonte da libertação, é a chave, a porta para um universo onde você tem mil possibilidades e oportunidades. Então, não, para mim não existe um dia sem um aprendizado. Então, aquele que acredita que a inteligência artificial vai conseguir superar o orgânico, que vai conseguir superar as atividades do ser humano, ou esse ser humano está por vezes extremamente estagnado naquilo que está fazendo, e aí sim ele tem que ser substituído, tá? Mas para aquele que faz muito bem feito o seu trabalho, sempre vai haver espaço. Mas água parada dá dengue, não é mesmo? Então tem que movimentar. E eu sempre digo para os meus alunos: do céu só cai chuva e cocô de passarinho. Não dá para esperar cair do céu, tem que movimentar o corpinho.
Nós deixamos os espectadores agora com o lampião de gás e algumas imagens de coisas antigas que foram substituídas. As substituídas estão no cotidiano de vocês.
Lampião de gás,
e convidamos a estarem conosco sempre, enviar sugestões de pautas que serão muito bem-vindas. Muito obrigado e até de repente. Tchau, Maria Carlota.
Tchau, tchau. Um beijo a todos.
Obrigado. Tchau.